Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem com vocês? Quero trazer hoje aqui uma conversa e acho que a gente pode até desenrolar isso em outros programas, porque é assunto que dá pano para manga. Que são o quê? Os influenciadores, né? Os criadores, aquelas pessoas que você aí na sua marca usa na sua estratégia de marketing, né? Para tentar vender mais produtos ou levar sua mensagem para mais pessoas, pessoas que ainda não conhecem o seu público, o seu produto, a sua marca, através desses criadores, né? Esse nicho, Gilson, a gente sabe que ele está crescendo bastante. Esse ano, uma pesquisa do YouPix mostrou, inclusive, que o investimento em marketing de influência vai crescer no Brasil, ou seja, a gente vai ter ainda mais ações voltadas ao trabalho com influenciadores. E isso leva a uma discussão e a muitas dúvidas, principalmente das pessoas que trabalham nas marcas, é sobre como medir esses resultados. Como você vê se aquele criador, aquele influenciador está realmente dando resultado lá na ponta, lá na venda, no final da conversão? Aí, Gil, eu falo que a gente tem que ter muita noção de que tipo de resultado a gente está buscando quando a gente trabalha com esses influenciadores. E a gente não pode ter só um objetivo, é importante que tenham vários objetivos diferentes para trabalhar com eles. Uma das coisas que sempre me perguntam é como que a gente calcula, por exemplo, se é taxa de engajamento que a gente usa, é o número de seguidores que a gente usa para conseguir escolher o melhor criador, o melhor influenciador para trabalhar. Nem sempre, Gilson. Tudo vai depender primeiro, qual é o seu objetivo de marketing? A partir disso, você começa a ter uma noção maior de que tipo de métrica a gente tem que acompanhar. Outro exemplo que me dá sempre é principalmente empresas de e-commerce, né? Pessoas que buscam os influenciadores para quê? Para fazer vendas, certo? Nesse caso, se você olhar só o número de seguidores e mesmo o número de engajamento, né? O percentual de engajamento que aquela pessoa costuma ter, pode ser que esses números ainda não consigam refletir qual é a taxa de conversão que essa pessoa consegue, gerar. Imagine hoje que o mercado do e-commerce no Brasil tem uma taxa média de conversão de 1,2%. Se você olhar só pela taxa de engajamento, ou seja, quantos likes, quantos comentários aquele criador consegue angariar com um post, ele pode muitas vezes ter uma taxa de engajamento de 5%, de 6%. Mas isso não significa que, de fato, essas pessoas que se engajaram, ou seja, que curtiram a foto, foram pessoas que foram lá e tiveram vontade de quê? Finalizar uma compra. Isso porque muitas vezes a gente fala muito sobre o micro-influenciador, né? E agora os nano-influencers são pessoas que muitas vezes conseguem direcionar muito melhor as decisões de compra de alguém, de uma pessoa que está em dúvida sobre um produto, do que grandes influenciadores e grandes audiências. Tem uma pesquisa, inclusive, da PwC, que fala que apenas 17% das pessoas se sente ou já comprou um produto influenciada por algum influenciador digital, uma celebridade digital. Por outro lado, quando você olha os dados de pessoas que compraram um produto depois de ter tido contato com uma recomendação ou uma indicação de alguém do seu círculo social mais próximo, ou seja, os seus amigos, as pessoas da família e até os micro-influenciadores, né, aquelas pessoas que são mais gente como a gente, mais próximas da nossa realidade, a taxa de pessoas que compraram produtos após terem contato com essas pessoas é 3 vezes maior do que aquelas sobre os influenciadores digitais e as celebridades. Ou seja, muitas vezes vai depender da tua estratégia e os números, eu falo, as métricas de vaidade que a gente tem na internet podem não ser o direcionamento de que a sua campanha vai ser um sucesso. E aí você me pergunta, né? Mas como a gente trabalha então, passa? Como que a gente vai escolher o melhor influenciador? Se não é o número de seguidores, se não é o engajamento, como que a gente faz isso? Tem que entender um pouco do contexto do criador, tem que acompanhar o conteúdo dele, ver o tipo, o engajamento qualitativo que ele costuma ter. É só like que ele tem nas fotos? Como são os comentários que essa pessoa tem nas fotos dela? Pede para ela te mandar também uma taxa de clique, ou seja, quantas pessoas pessoas costumam acessar aquele arrasta para cima no Stories, ou quantas pessoas costumam clicar nos links que ela disponibiliza no canal no YouTube dela, sabe? Tenta buscar um pouco mais de informação antes de fechar qualquer campanha grande. E mesmo fazer pequenos testes, Gilson, que é o quê? Pega um dinheirinho que você já usaria, por exemplo, na área de performance, pega esse dinheiro e aplica numa campanha pequenininha junto com o criador para testar o formato. Testa aquela audiência, testa aquele criador para você ver se aquilo tem aderência com o seu público e se tem aderência para a venda de produtos. Essas direções já vão ajudar bastante você não cair no conto do número de seguidores dizer que você está trabalhando com a pessoa certa. Tá joia? Semana que vem eu volto para trazer mais conteúdo para vocês e a gente pode seguir falando de influenciadores. Conta pra gente se vale a pena, a gente traz mais conteúdo sobre isso para vocês. Tá joia? Um abraço, gente, até semana que vem.